à luz da ideia que nós colocamos como pontos ideais, né, de um sistema de critérios de rateio, aquela solução do CTN, de fato, atendia o propósito de concisão, ou seja, eram poucos indicadores, muito claros, tá? E com uma grande capacidade de explicar a diferente realidade brasileira. Sem dúvida alguma, tinha um componente dinâmico, né, porque a ideia era que esses indicadores são disponíveis, né, a intervalos relativamente curtos, né, e que permitem, então, acompanhar exatamente a evolução, né, de um Estado, tanto a evolução demográfica, tá, as correntes de imigração ou diferentes taxas de natalidade, mortalidade, tá afetando a distribuição geográfica da população brasileira, como também os próprios variáveis econômicas, tá, que acabam mudando o panorama da própria formação do PIB no Brasil, tá, e a própria distribuição e a posição relativa de cada Estado. Por exemplo, a exploração de novas fronteiras agrícolas, tá, né, a própria redistribuição, tá, das indústrias ao longo do território brasileiro, tá, e a própria, digamos, novos serviços, novas atividades econômicas que acabam espelhando a vocação de cada unidade da federação e acabam alterando, tá, o panorama relativo, digamos, da distribuição da capacidade de autofinanciamento. Então, esses indicadores, nós entendemos, são indicadores de qualidade. Tá? Na época, representava uma boa solução e são indicadores de qualidade que satisfazem de uma maneira adequada a ideia de promover um bom sistema de critérios de rateio. Uma coisa do CTN que nós, francamente, não consideramos uma solução técnica mais interessante é que ele adotava, na época, faixas de intervalo, tá, para situar o resultado final com que cada Estado participaria na composição do rateio. Essas faixas ou intervalos de resultados, nós consideramos uma técnica discutível por dois motivos. O primeiro é de que você parte do que diz o indicador e acaba distorcendo o resultado, porque você acaba alterando, tá, exatamente o que é aquele indicador, o resultado que ele está demonstrando para determinada unidade da federação, e acaba acomodando numa tabela um tanto ad hoc, um tanto arbitrária, tá, de intervalos de resultado. Esse resultado, bom, a consequência disso não é boa para a consistência do modelo. E um outro aspecto levantado por muitos estudiosos do assunto é de que essa técnica de intervalo sempre acaba provocando um desgaste quando as unidades que estão no limite, tá, na fronteira de cada uma dessas faixas, tá, às vezes por um pequeno acréscimo demográfico, um pequeno acréscimo da população, uma relativamente pequena alteração da renda, elas acabam mudando de faixa. Essa mudança de faixa, como normalmente, ou seja, é um resultado discreto, né? Você pula de uma faixa para outra, o seu peso ou tem um acréscimo ou tem uma redução relativamente significativa, isso impacta tanto naquela unidade, para mais ou para menos, conforme o caso, como em todas as demais unidades da federação, porque, como já disse o senador Paim, esse é um jogo de soma zero, né? A partir do momento que uma unidade da federação passa a ter um percentual maior, de alguma forma as outras unidades vão ter que compensar isso. Então, dentro daquele ponto de vista, né, do CTN, dessa experiência brasileira que nós temos e que pode inspirar, né, o modelo final que vai sair aqui do Congresso Nacional, esse aspecto de intervalos ou faixas de resultados seria o ponto mais problemático. Nós lembramos que o CTN ele tinha os seguintes pesos. Para essa cesta de indicadores concisa e dinâmica, tá? E um outro aspecto importante, apuradas, tá, em intervalos curtos e por metodologias estáveis, tá? E por instituições reconhecidas aqui no cenário brasileiro. Tá? Hoje em dia, por exemplo, essas informações seriam basicamente extraídas do IBGE, que é o grande instituto de estatística, né? Né, a favor da Federação Brasileira. Esse sistema se fechava com com uma distribuição de pesos, da seguinte forma: superfície e população, que seriam os indicadores de demanda de serviços públicos, tá, com uma representação muito expressiva, sendo que a maior delas é a população, porque de fato é a realidade demográfica que é o principal componente, tá, um componente determinante da demanda de serviços públicos. Tá? A renda per capita, por outro lado, que tem dois aspectos, tanto, digamos, pondera a própria população em termos de, já dá um rumo, uma diretriz a respeito de, da maior ou menor distribuição de riqueza, né, dentro da Federação Brasileira. E também tem um aspecto de ser um indicador da capacidade de autofinanciamento, também tinha um peso bastante elevado. Então, era basicamente na conjugação desses pesos o que refletia os resultados, né, o que esses resultados refletiam, né, desses indicadores refletiam para a composição dos critérios de rateio, é que era distribuído o FPE com uma atualização, tá, intervalos curtos, tá, o que assegurava, portanto, o aspecto de dinamismo do próprio modelo. Bom, retomando o assunto dos indicadores. Nós apresentamos nesse gráfico, tá, dados recentes, tá, extraídos do censo 2010, a fonte básica é o IBGE, né, foram, digamos, a representação gráfica em si foi trabalhada pela equipe técnica da Fazenda de São Paulo, e que mostra a população brasileira, tá, separada pelas grandes regiões geográficas, tá, começando pelo norte, nordeste, sudeste, sul e centro-oeste, é o que está representado nesse gráfico de pizza, né? Em que nós apresentamos dois aspectos dessa distribuição geográfica da população brasileira. Uma, do lado esquerdo, é essencialmente demográfica, tá? Como a população do Brasil, afinal, é distribuída pelas grandes regiões. E ali nós percebemos que, por exemplo, a região sul e sudeste, a composição de ambas alcança um nível próximo a 60% da população brasileira, isso em 2010, tá? Tendo ainda a região Nordeste com peso bastante expressivo, tá? E Norte e Centro-Oeste complementando, tá, esse aspecto, essa faceta da distribuição demográfica da população brasileira. Do lado direito, o mesmo gráfico, tá, apresenta, digamos, uma forma qualificada a distribuição dessa população a partir da variável domicílios pobres, tá, que também é um resultado extraído, né, capturado do censo 2010. Tá? Embora, é claro, isso daí já é um demonstrativo das diferenças, tá? Regionais, tá? Dos desequilíbrios econômicos e sociais regionais, que ainda presentes na Federação Brasileira, mas pode-se notar que, ainda, por exemplo, Sul e Sudeste, a soma de ambos, representam mais de 30%, tá, dos domicílios pobres brasileiros em 2010. Tá? Então, existem diferenças de renda, existem diferenças de capacidade econômica na Federação Brasileira, ninguém nega que não exista. Tá? Mas, digamos, o que nós entendemos é que um sistema que vai promover rateio de uma receita tão importante como FPE para toda a federação, ele deve ponderar e deve qualificar essas diferenças. Ou seja, não é uma diferença absoluta. Tá? A existência de pobreza ainda existe na federação, mesmo em estados considerados a priori como estados ricos. Tá? É isso que nós queríamos chamar a atenção. Um outro aspecto que também nós queríamos levantar para a ponderação de todos os interessados, tá, é o aspecto do dinamismo federativo. Né? Um bom sistema de critérios de rateio deve conseguir capturar de uma forma rápida, tá, as diferenças que existem, né, e que vão ocorrendo, tá, a mobilidade, tá, dos aspectos econômicos e sociais da Federação Brasileira. Esse gráfico é apenas ilustrativo, é claro, ele não quer esgotar o assunto, mas ele mostra como uma variável, a princípio, tão participante das discussões, do noticiário, como o PIB per capita, não, a renda per capita, por grandes regiões da Federação Brasileira, mostra que houve uma evolução significativa, ou seja, houve mudanças, tá? Desde o período, tá, da Constituinte, tá, quando foi promulgada a Constituição, no final da década de 80, até os anos atuais. Tá? Então, os dados que nós apresentamos é que, você comparando a receita per capita, o PIB per capita de cada região com a média brasileira, há algumas tendências que não podem ser ignoradas. Como, por exemplo, certas regiões tá? Com destaque para a região centro-oeste, tá? Um crescimento significativo do PIB per capita nos últimos anos, tá? É uma tendência que se verifica desde meados da década de 90, tá? E que permitiu, na década passada, justamente, por exemplo, o Centro-Oeste ultrapassar a média Brasil de receita per capita, ou seja, um novo panorama. Então, o panorama em que foi feito as regras de rateio na época da Constituição era um. Nós estamos agora diante de uma nova realidade. Há também uma tendência secular das chamadas as regiões de destaque, né, como Sul e Sudeste, em termos de atividade econômica, há uma tendência secular de convergência para a média nacional. Tá? E a região Norte e Nordeste tem a sua dinâmica também, tá? não apresentam, digamos, essa pujança, né, como nós vimos, provavelmente por conta de todos os aspectos, né, que levaram à exploração da fronteira agrícola, né, e a própria importância de Brasília para o crescimento aqui do Centro-Oeste, mas, de qualquer forma, seja por um lado ou por outro, tá, nós entendemos que é importante que um sistema de critérios de rateio que venha a ser aprovado aqui no Congresso Nacional seja capaz de reconhecer essas variações, esses aspectos que mostram que a federação não está parada. Tá? As coisas mudam, tá? E nós temos que reconhecer essas alterações e aplicar um critério de rateio do FPE que seja coerente com essa mudança. Por fim, tá? Como um último aspecto que nós gostaríamos de colocar para a reflexão de todos, tá? Nós destacamos, tá, nessa questão de desequilíbrios da federação, nós apresentamos num gráfico, tá, qual é o FPE per capita, ou seja, feita a distribuição do FPE aos estados brasileiros, tá, levando em conta a população que cada estado tem, de acordo com os critérios atuais, tá, da Lei Complementar 62, qual seria a receita per capita do FPE exclusivamente, tá, distribuído a essas populações. Então, nós temos, por exemplo, desde estados, né, unidades da federação, que tem o valor per capita do FPE hoje em dia acima de R$ 2.600, tá? Ou seja, ultrapassa, tá, a unidade de milhar de real, né, a distribuição per capita, tá, até unidades da federação com uma distribuição bem menor per capita, tá, e chegar nos estados da região sul-sudeste, tá, claramente todos eles, tá, ou talvez um ou outro no limite, pouco acima de R$ 100 per capita, tá, mostrando uma diferença muito grande. São Paulo e Rio de Janeiro, nesse ranking reverso, tá, tem receitas per capita do FPE da ordem de algumas dezenas de reais, tá? É claro, embora se trate de um fundo redistributivo, essa é a ideia, essa é a tônica, esse é o comando constitucional a respeito do FPE, mas nós devemos lembrar que, para efeito de composição do FPE, tá, justamente os estados, né, do Sul e Sudeste têm uma participação importante. Tá, são os contribuintes situados nesses estados, por exemplo, que têm uma participação muito grande na arrecadação federal de IPI e imposto de renda, tá? Que são os tributos federais que justamente formam, tá, o FPE a ser distribuído a todas as unidades da Federação Brasileira. Tá? Então, esse aspecto aí, essa distribuição muito desigual do FPE, que é a solução atual, eu acho que é um problema, tá? É um assunto que o Congresso tem que enfrentar nessa busca, tá, de a construção de um sistema adequado para a Federação Brasileira, que respeite, sim, as diferenças que existem entre as unidades da federação, mas sem levar a um extremismo de que, assim, certos estados estariam tão privilegiados que a participação no FPE deles pode ser menosprezada, pode ser colocada num patamar muito baixo. Isso nós entendemos que, de fato, não reflete os interesses da federação. Senhor presidente, esses seriam os meus comentários iniciais.
Agradeço ao Dr. Luiz Márcio de Souza, representante da Secretaria da Fazenda. Isto, senador Cristóvão, como sempre,
eu cheguei tarde,
nos auxiliando.
Eu peço desculpa, mas terminei de chegar, mas só para me ficar tranquilo, o representante de São Paulo, lá está ótimo, né? Não tem problema.
Ele deu um panorama geral, mas ele não entrou no detalhe. Vamos no debate aqui aprofundar.
Se ele entrar no detalhe, como é que vai ficar na hora que falar, na hora que vai falar o Amapá?
Vamos lá agora. O senhor Luiz Márcio de Souza, só para situar, que falou nesse momento, representante da Secretaria da Fazenda para o FPE, no CONFAS, e aqui representou o senhor André Sandro Calabi, secretário da Fazenda do Estado de São Paulo. Eu fiz aqui a introdução, senador Simão, falei que esta audiência pública surgiu a partir do contato que tivemos de um documento recebido da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e que, posteriormente, fizemos contato, os três senadores do Rio Grande, com o governador do Estado e com o secretário da Fazenda, que levantou também as suas preocupações. E, a partir disso, eu percebi que outras duas comissões já tinham apresentado o pedido de audiência pública. Falei com o senador Rodolfo, que é o autor do projeto, e ele se dispôs a estar aqui hoje para expor o projeto e fazemos o debate com os senadores e os representantes dos estados. Então, nesse momento, eu passo a palavra ao senador Rodolfo Rodrigues, mas sempre lembrando que o senador Simão e o senador Cristóvão Buarque já estão presentes, usam a palavra no momento que entender adequado. No momento que os senhores entenderem, a palavra está à disposição. Senador Rodolfo Rodrigues, como autor do projeto.
Presidente Paulo Paim, queria cumprimentar os doutores Fausto Santana, Luiz Mendes, Giovanni Padilha e também os nossos colegas senadores Simão e Cristóvão. Eu queria primeiro, senador Paim, cumprimentar a Vossa Excelência pela iniciativa de promover esse debate. Esse é um debate indispensável para a Federação. O Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão em janeiro de 2010 que declarou a atual partilha do Fundo de Participação dos Estados inconstitucional. De fato, o que o Supremo fez foi acatar algo que estava evidente. A atual partilha foi estabelecida pelos critérios da Lei Complementar 6289, em especial no seu artigo 2º. Era patente que os critérios apontados em 1989 para a atual partilha do FPE eram critérios que atendiam ao casuísmo político e não à necessidade técnica do equilíbrio federativo, princípio que deu origem ao FPE. O FPE é um instrumento surgido no final dos anos 60, é o principal instrumento econômico do Pacto Federativo. Surgiu com esse objetivo, para minimizar as desigualdades regionais de uma federação assimétrica, com desenvolvimento regional desigual, tal qual é o nosso. Após a Constituição de 88, estabeleceu critérios novos para o FPE, tornando os critérios anteriores obsoletos. Em 1989... surgiu a Lei Complementar 62. Esta Lei Complementar estabeleceu os critérios tal qual nós conhecemos hoje. Só que os critérios estabelecidos então, e é reconhecido por todos, por diferentes técnicos, é reconhecido, inclusive, me permita, pelo próprio CONFAS, esses critérios foram baseados no casuísmo político e não na necessidade técnica. Por conta disso, tanto foi que o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional. Além de ser inconstitucional, era injusta a distribuição, a partilha, como era feita. Por conta disso, ou seja, já em decorrência da decisão do Supremo, a atual partilha que temos do fundo, ela não vale, ela é inconstitucional. O Supremo deu para essa casa um período, dezembro de 2012, o Senado e a Câmara têm que apresentar tem que aprovar um novo projeto de lei apresentando uma nova partilha. Então, não legislar sobre isso, eu tenho dito isso, senador Paim, é por parte do Congresso Nacional prevaricar. Nós temos que legislar. A atual partilha que existe é inconstitucional. Ela não pode permanecer. Tem dois projetos tramitando aqui na casa, senador Paim. O da minha autoria, assinado também, subscrito pelo senador Romero Jucá, pelo senador Aníbal Diniz, pelo senador Tião Viana, que é o projeto de lei do Senado 289-2011, e um outro da senadora Vanessa Graziottin. Ambos os projetos estão na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo e vão tramitar em conjunto. A iniciativa de Vossa Excelência é fundamental porque inaugura o debate aqui na Casa. Lógico, tem uma formulação no nosso projeto. o projeto da senadora Vanessa tem outra formulação. Esses projetos são, embora nós coincidamos em muito nas duas formulações do projeto, nós mantemos a reserva de 85,15, que tinha na formulação anterior, e estabelecemos critérios, diferenciamos, tanto eu e a senadora Vanessa, em pequenos critérios.